Boa noite, amigos do Café com Velocidade. A gente chega aqui com a 31ª edição do podcast para comentar tudo o que aconteceu de automobilismo nesse final de semana. E como já é quase uma tradição aqui, a gente tem um convidado super especial que eu queria já passar a bola para o Thiago para ele apresentar quem está aqui com a gente. Thiago, boa noite, tudo bem? Quem está com a gente dessa vez? Me conta.
Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Hoje a gente tem um convidado bem especial para falar dessa prova movimentada que tivemos no fim de semana da Fórmula 1, que é o Pandini. O Pandini todo mundo conhece, é uma referência aí em automobilismo no nosso país. E aí a gente vai ter muito para conversar com ele, muitas coisas gostosas, muita coisa para tirar dele. Boa noite, Pandini, tudo bem?
Boa noite, Bárbara, boa noite, Thiago. Primeiro, obrigado pelas palavras elogiosas que vocês fizeram. Acho que eu não sou tão merecedor delas assim, mas agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pelos elogios. É muito legal conversar sobre automobilismo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, acho que por isso que eu escolhi a profissão de jornalista também. Então é um prazer estar aqui com vocês, vamos nessa.
Bom, Pandini, a gente que agradece a sua participação. Então, para já começar o papo, né, que a gente gosta bastante de conversar sobre automobilismo, eu queria te perguntar o que você achou desse GP da Hungria, se foi mais movimentado que as edições anteriores. Queria um panorama geral, assim.
Olha, esse GP da Hungria me deixou triste, como há muito tempo eu não me sentia, sabe? Não é pelo Massa ser brasileiro, não. Eu fico com dor no coração quando eu vejo qualquer piloto fazendo uma boa corrida, sabe? E perdendo a colocação que poderia obter no final por um problema que não é culpa dele, sabe? Isso que aconteceu com o Massa, também eu fiquei muito chateado, por exemplo, quando o Sutil foi atingido pelo Kimi na corrida de Mônaco, e indo um pouco mais longe para ficar na Hungria também, eu senti a mesma coisa quando o Damon Hill perdeu a corrida 87 para o Jacques Villeneuve, quando o carro dele travou. Então foi realmente uma corrida muito frustrante, né? Eu acho que foi a melhor atuação do Massa em toda a carreira dele na Fórmula 1, sabe? Ele deu uma largada como fazia muito tempo que a gente não via. Foi arrojado, ele mostrou uma capacidade de concentração que a gente não tinha visto em outras oportunidades. Ele correu sob pressão durante um bom tempo e sustentou a vantagem dele sobre o Hamilton. Acho que foi uma corrida nota 10 para o Massa, sabe? Então eu fiquei muito chateado por isso, né? Por outro lado, eu fiquei contente com a própria atuação dele, né? Ele mostrou que essa corrida mostrou que ele tem uma força mental, ele tem capacidade de resistir à pressão, que era algo que despertava dúvidas em muita gente, né? E fiquei contente também pela corrida do Nelson. O Nelson, acho que depois do GP, ele colocou a cabeça no lugar, está conseguindo desempenhos melhores, está conseguindo até se impor ao Alonso em algumas oportunidades. E combina com o histórico dele, né? Assim, sempre teve desempenhos, digamos assim, discretos nos primeiros anos que ele fez nas categorias que disputou, e no segundo ele deslanchou. Então agora na Fórmula 1, tomara que isso se repita.
Pandino, eu queria perguntar para você, assim, uma contradição que eu vejo bastante, é que o Massa, ele é muito elogiado e muito criticado pelo arrojo dele. Porque quando dá certo, todo mundo acha bonito, acha que foi legal, como foi essa ultrapassagem dele no Hamilton na largada. Mas a gente já viu várias vezes também que o arrojo dele não deu certo, que ele acabou, às vezes, até abandonando a corrida, e foi uma enxurrada de críticas, e que ele ia ser substituído pelo Vettel ou por outro piloto. E como você vê essa contradição? O arrojo dele às vezes agrada, às vezes não agrada. Qual a sua opinião?
Na arquibancada é fácil a gente falar, né, Thiago? A gente sentado no sofá da sala, né, a gente tem uma... É muito fácil a gente criticar quem está lá. Claro que eu não escapo disso também. No GP da Inglaterra, por exemplo, eu fiquei pasmo com a péssima corrida que o Massa fez. Então, realmente, é contraditório. Mas existem situações que você percebe claramente quando o arrojo é uma tentativa que não dá certo, né? Quando o piloto usa o arrojo como um último recurso e pode, ele arrisca, né? E pode dar certo ou não, e outras em que o arrojo é desnecessário, é desimpedido. Uma situação típica, uma situação muito clara de arrojo que o Freire colocou tudo a perder foi o GP do Brasil ano passado com o Hamilton. Ele não tinha a menor razão para disputar a posição com o Alonso na descida do lago, acabou saindo e depois jogou o resto fora quando teve problema lá com o câmbio, né? Então, eu acho que nesse caso do GP da Hungria, o arrojo do Massa foi bem-vindo, foi bem dosado, sabe? E infelizmente não teve a recompensa do grande resultado final que ele merecia ter.
Pandini, eu concordo completamente com você, porque eu fiquei arrasada, eu não sabia nem o que falar quando eu vi que o motor do Massa estourou. E assim, realmente foi uma largada.
Eu falei um monte de coisa, mas eu sou educado, eu não vou repetir aqui.
Eu geralmente falo um monte de coisa, tanto que quando ele passou o Kovalainen e o Hamilton, eu berrei horrores que eu também não posso contar aqui. Mas quando quebrou o motor, eu fiquei acho que tão chocada que eu não conseguia nem falar nada. Assim, depois de uns 15 segundos que eu consegui falar, eu não acredito que isso aconteceu a 3 voltas do final. E o mais impressionante também é que quem acompanha assim um pouco mais, né, sabe que o Massa é aquele piloto mais frio, que fala, não, eu não vou chorar no pódio, eu não vou me emocionar, e relataram que ele caiu nas lágrimas nos boxes, que ele chorou, assim, de não se conformar mesmo, e acho que passa pra gente também aquela sensação de ele tá tão inconformado como todo mundo que ele até chorou, que é uma coisa que a gente nunca viu acontecer.
Acho que é a reação mais do que natural dele, né? E ninguém é de ferro, né? Você perder uma corrida dessa maneira, 3 voltas do final, é muito duro, sabe? Eu acompanho esse negócio não tô querendo imitar nenhum locutor, pelo amor de Deus, mas é a pura verdade. Eu acompanho esse negócio há quase 30 anos, desde que eu tinha 10 anos de idade, né? E, sabe, claro, eu fiquei triste, foi a primeira vez em muito tempo que eu fiquei até com os olhos meio marejados, sabe, de ver uma derrota tão cruel. Mas também na hora é o seguinte, a gente acompanha esse negócio há tanto tempo que sabe que isso pode acontecer, não tem, sabe, ele não foi o primeiro e não vai ser o último a passar por isso, entende? Então eu acho que ele sai, apesar do que aconteceu, ele saiu da Hungria muito maior do que ele entrou.
Mas, Pandini, você acha que esses 10 pontos vão fazer falta lá no final, ou você acredita que ele ainda tem capacidade e condições de recuperar?
Te respondo isso lá no final.
Aí é fácil.
Olha, sem dúvida, vai fazer muita falta, sabe? Mesmo que ele seja campeão, e acho que ele tem condições de ser campeão, mas é claro que vai fazer falta. Quer dizer, vamos imaginar que a decisão seja aqui no Brasil, sabe? Claro, vai ser lindo, vai ser maravilhoso o Massa ser campeão aqui em Interlagos. Vai ser a segunda vez na história que o piloto conquista o título mundial correndo no próprio país, né? Mas você pode ter certeza que ele prefere mil vezes garantir o título o quanto antes e correr com tranquilidade no Brasil, né? Então, com certeza, vai fazer muita falta. Agora, esse azar que ele teve, não é impossível. A gente está vendo o que acontece esse ano, que está tendo derrotas surpreendentes, né, para todos os pilotos. Então não é impossível que essa falta de sorte que o Massa teve caia em cima de algum outro piloto, do Hamilton ou do próprio Kimi, em alguma das próximas corridas. Está tudo indefinido. Vai fazer falta? Vai. Mas ele não está fora do páreo, não. Ele ainda está no jogo.
É engraçada essa história de sorte e azar, porque em 30 minutos tudo pode mudar mesmo, porque eu comemorei que o Hamilton teve problema com o pneu, só que alguns minutos depois o Massa teve problema com o motor, e esse problema ele não conseguiu resolver, o Hamilton não, ele ainda marcou uns pontinhos e continuou na liderança. Então é muito engraçada essa história de sorte e azar na Fórmula 1 e no automobilismo em geral, né? Tem uma frase do Canaan que eu sempre falo, que ele diz assim, quantas vezes eu já não ganhei por causa do azar dos outros. Então, essa história de sorte, azar na Fórmula 1, no automobilismo, é até um certo mito, assim, né? Sempre acontece alguma coisa com alguém. E aí um outro, ele toma partida disso e acaba levando vantagem. Mas acontece, não tem jeito, né? E agora, falando de um outro brasileiro, eu queria que você comentasse um pouco sobre o Rubinho, porque ele apareceu bastante, aí ele sumiu, porque a Honda, querendo ou não, não tem aquele carro para brigar por posição. Mas você não acha que ele está muito no pelotão do fundo, assim, que ele tinha que ir um pouco mais para o intermediário?
Olha, com o carro que ele tem é difícil, né? Já tá. O Rubinho, ele. Desculpe, o Barrichello, não gosto muito de chamar ele de Rubinho. O Barrichello, ele, nos dois primeiros anos dele de Honda, ele tomou um vareio do Jenson Button, mas esse ano ele tá andando melhor do que o inglês, ele fez boas corridas, né? Eu acho que talvez aquela de Silverstone nem tenha sido a melhor, foi a que teve o melhor resultado, mas foi que nem o segundo lugar do Nelsinho, melhor, do Piquet na Alemanha, né? Foi muito circunstancial. Mas ele não tem carro para fazer mal, além do que é possível, né? E é admirável até ele, com 15, 16, com 15 anos de Fórmula 1 nas costas, ainda ter motivação, ter garra para, mesmo com um carro medíocre, ele ir lá e bater o companheiro dele, que é um cara muito mais jovem. Acho que a gente tem que. Eu acho que a temporada que ele está fazendo é louvável, sinceramente. Mas na Hungria não apareceu muito, mas porque não tinha condição de aparecer. Quando teve carro, ele foi muito bem esse ano. Talvez seja a melhor. Eu tenho certeza que ele está fazendo a melhor temporada dele desde que ele saiu da Ferrari.
Apareceu hoje nos boatos que tem diariamente, né? Aliás, semanalmente, às vezes, que o Alonso está indo para a Honda, que a Honda está querendo dar um contrato curto para o Alonso, como ele quer, que a Honda está querendo dar um cheque branco para ele. E nesse caso, o pessoal está especulando muito que é o Barrichello que vai dançar nessa. E você acredita nessa nova especulação? E você acredita que o Rubinho corre risco?
Olha, é mero palpite, tá? Eu acho que se a Honda tiver que se desfazer de algum piloto hoje, não falo isso por nacionalismo, quem lê minhas colunas no GP Total, quem lê meu blog sabe que eu não tenho essas coisas, mas hoje o Rubens está pilotando muito melhor do que o Jenson Button, né? Então eu acho que se algum piloto tiver que sair da Honda, a decisão lógica, pelo menos olhando aqui de fora, é trocar o Jenson Button. Mas sinceramente, Thiago, no final das contas o Alonso vai continuar na Renault, o Nelson vai continuar na Renault, o Rubens continua na Honda e acho que o Jenson Button talvez também.
É que sempre tem que acontecer aquelas especulações de meio de temporada para acender um pouco, ainda mais agora que a gente vai ficar 3 semanas sem corrida, então tem essas conversas de paddock, de bastidores, para não deixar o assunto morrer, não deixar as pessoas pararem de comentar de Fórmula 1, né? Não tem jeito. Bom, Pandini, você já comentou um pouquinho sobre o Piquet nessa prova, então eu queria te perguntar o que você acha dele, assim, na temporada, o que ele pode apresentar, se ele vai renovar com a Renault ou não, qual a tua opinião sobre isso?
Olha, eu acho que nessa segunda metade da temporada ele está fazendo aquilo que se esperava dele desde o começo do ano, ou seja, está classificar com maior constância entre os 10 primeiros, está andando nos pontos, está conseguindo até superar o Alonso em algumas situações. E o Nelson, e o Piquet, ele tem um histórico, né? O Piquezinho, ele tem um histórico de ter uma primeira temporada nas categorias que ele fez. A primeira temporada era mais ou menos, e a segunda ele deslanchava, sabe? E aí agora, eu espero que isso se repita, que ele possa renovar com a Renault, e aí no ano que vem ele fazer uma temporada melhor do que essa. Mas acho que essa segunda metade do ano para ele já tá sendo muito boa.
Eu queria entrar no outro ponto, Pandini. Que a gente viu aí a Toyota muito bem, marcando ponto com os dois pilotos, o Glock até indo ao pódio. E a Renault também muito bem, e uma queda da BMW assustadora aí nas últimas 2-3 corridas. O Kubica, que largou lá em quarto, caiu para oitavo, andou lá atrás sem muito destaque. O Heidfeld largou ainda lá no 16º, tá certo, foi atrapalhado pelo Bordé, mas também não fez muita coisa. O que você acha que aconteceu com a BMW?
Olha, realmente eles perderam, né? Nas últimas coisas eles realmente não tiveram um carro rápido. Não dá para dizer que é por falta de trabalho. A BMW é uma equipe que tem dinheiro para desenvolver o carro, para fazer teste, para fazer o que precisa ser feito para se manter na frente. Mas às vezes acontece isso, uma equipe começa a tentar algumas coisas para melhorar o carro, acaba não conseguindo, testa uma nova peça que aparentemente num teste prático, quando chega na corrida não é nada daquilo. Pode ser esse o momento da BMW, ou pura e simplesmente uma inadaptação do carro as pistas onde aconteceram as últimas corridas.
Bacana. É, agora, Pandini, eu queria ir um pouquinho assim mais pro lado de história, assim. Então eu queria perguntar até se você tem alguma história curiosa para contar sobre coberturas de Fórmula 1, especialmente, né, agora que a gente tá falando dessa parte. Queria que você trouxesse um pouquinho de história aí pra gente.
Bom, você estava falando agora há pouco, Bárbara, das especulações, né, de como surgem os palpites mais disparatados nessa época do ano, né? Não, aquela história de Vettel na Ferrari, Piquetzinho demitido, tudo isso se desvaneceu, né? E na época que eu cobri Fórmula 1, eu fiz, não fiz muitos GPs, eu fiz 11 para o Grupo Estado entre 91 e 93. Mas eu vi como surge esse tipo de... uma das maneiras como surge esse tipo de boato, né? Teve um GP no Canadá em que já estava todo mundo com o horário estourado, porque no Canadá o fuso horário trabalha contra, né? A gente está na frente, né, da nossa... do nosso, desculpa, a gente está atrás do nosso horário. Então quando é 4 horas da tarde lá, o horário que acaba a corrida, já são 6 horas aqui, já está perto do horário do fechamento, você tem menos tempo para trabalhar. E teve um dia antes do GP do Canadá de 93, acho que foi na quinta-feira, se não me engano, que já tinha estourado o horário de todo mundo, estava todo mundo desencanado, e a gente estava esperando o Senna dar a entrevista para ele. E como o horário já tinha ido para o saco, a gente já estava até descontraído, nem se preocupava mais. E de repente ele começou a soltar uma coisa aqui. Não, eu converso com o John Barner, que era o projetista da Ferrari, eu converso com ele todo dia, e não sei o que lá, e pá, mas como, o que que você conversa? Ah, não, nada. Enfim, ele falou isso e depois só despistou, né? Aí uma hora ele bateu a mão na mesa e falou: estão acontecendo coisas aqui que eu duvido que alguém de vocês saiba o que é, eu aposto que ninguém é capaz de adivinhar o que seja. Bom, muito bem, a gente saiu do acabou a conversa, depois voltou todo mundo para a sala de imprensa, eu mandei minha matéria, os colegas mandaram as matérias também, de repente... No dia seguinte surgiram em alguns jornais, né? Estava na manchete: a Ayrton Senna deve ir para a Ferrari em 94. Né? E eu, né, e foi a interpretação que alguns colegas meus tiveram. Eu, em momento algum, senti a menor firmeza para dar isso em manchete. Tanto que, se você pegar as matérias de alguns dos outros jornais, você vai ver isso em manchete, e na minha você vai ver, acho que é o último parágrafo. Eu mencionei marginalmente, porque realmente não tinha, a coisa não fazia sentido, né? E na Fórmula 1, quando o cara tem alguma coisa para falar, ele não fala assim abertamente antes de ter um anúncio oficial, entendeu? Ele não dá essa pista, né? Então eu não fui, eu não entrei nessa. E, quer dizer, passaram mais 3 meses, aí eu estava lá em Portugal quando o Prost anunciou que ia abandonar a Fórmula 1, e as peças começaram a se encaixar, né? Quer dizer, logo depois do Canadá, a Canon e a Camel, que patrocinavam a Williams, anunciaram que estavam saindo da equipe, a Rothmans anunciou o patrocínio à Williams, e lá em Portugal surgiu um boato de que a Rothmans teria bancado a contratação do Senna pela Williams. Enfim, aí as peças começaram a se encaixar. Eu lembrei disso que você falou no Canadá, que estavam acontecendo coisas que ninguém poderia imaginar, né? E aí, quando teve o anúncio oficial de que o Senna ia para a Williams, foi feito aqui em São Paulo, né, no prédio dele em Santana, né, acabou a coletiva, ele ficou dando soco pro pessoal lá, todo mundo chegou perto dele, ficou batendo papo, e uma hora eu perguntei: escuta, ele falou isso, já era a conversa com a Williams? Ele só deu uma risadinha e falou: eu tinha que estar para tomar as melhores decisões, né? Então é uma curiosidade, mas essa maneira como surgiu o boato de que o Senna ia para a Ferrari ilustra bem como é que algumas coisas absurdas aparecem na Fórmula 1, né?
É bem legal a história. Acabou não indo para a Ferrari, depois muita gente criticou ele, né, porque ele não foi, que o Schumacher tempos depois aceitou o desafio e reconstruiu a equipe. É a história que a gente conhece. Mas, Pandino, eu queria também te perguntar o que você acha sobre Valência, uma pista nova aí, ninguém conhece. O que você acha que pode dar?
Olha, eu acho que vai ser muito interessante ver uma pista nova na Fórmula 1, mais um circuito de rua na Europa. Faz muito tempo, mas décadas que não... Fora Mônaco, né? Exclui Mônaco, mas faz... Acho que já tem décadas que não existe corrida de rua ou de estrada na Europa, né? Tinha muito em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser muito interessante a pista, pelo pouco que eu vi. Parece ser bem difícil, bem seletiva, né? Por outro lado, eu não acredito muito em surpresas, né? Acho que a luta pela vitória vai continuar entre Ferrari e McLaren, sabe? Talvez a BMW consiga algum brilhareco, a Renault, por ter o Alonso, talvez, sabe, dê uma brilhada como em Barcelona, que o Alonso fez o segundo tempo, mas não estou acreditando muito em surpresas, não. Eu acho que a vitória vai ficar de novo entre Ferrari e McLaren.
É, nesse quesito a gente tem a diversão de ser uma pista nova, que ninguém conhece, então é interessante por esse lado, porque nas pistas, pela sua previsão, vai ficar um tanto quanto do mesmo, bom, só acompanhando a corrida realmente para ver o que vai acontecer. E agora rapidinho, eu só queria passar como é que tá a classificação de pilotos e de construtores, porque a gente viu realmente que uma quebra pode significar toda a diferença. O Felipe Massa agora, se ele tivesse vencido, ele estaria na liderança com folga, mas como isso não aconteceu, quem continua liderando é o Hamilton com 62 pontos, seguido de pertinho com o Raikkonen com 57 e o Massa só em terceiro com 54 e o Kubica ali também com 49. Agora já no Mundial de Construtores a situação está um pouco mais tranquila para a Ferrari com 111 pontos e a McLaren lá atrás com 100 e a BMW só com 90. E em quarto lugar, só para não passar batido também, tem a Toyota com 35 pontos, mas que ainda é muito difícil de alcançar. Bandini, não sei se você tem mais alguma coisa a dizer sobre Fórmula 1, sobre essa última prova. Agora eu queria abrir espaço para você comentar o que quisesse.
Não, legal. Não, a gente estava falando da pista de Valência, né? Ah, ninguém conhece a pista, né? Na verdade, hoje, né, as pistas todas têm 4, 5 quilômetros no máximo. Então, por que eu não acredito em surpresas? Porque pilotos do nível da Fórmula 1, né, eles chegam numa pista e não precisam de muito tempo para descobrir segredo, para se adaptar, nada disso. Até porque em muitos casos eles já fizeram um monte de simulações, né? Esse negócio de conhece bem o circuito, por isso andou bem. Isso fazia sentido décadas atrás, quando tinha muita corrida de estrada, quando tinha circuitos muito longos, como o Nürburgring antigo, Spa antigo. Hoje em dia, isso dificilmente se aplica, né? Existia a Targa Florio, que era uma corrida de carros esporte e protótipos, né, na Itália, na Sicília. O circuito tinha, na versão mais curta, 72 quilômetros.
Nossa, né? Senhora!
Então... era maravilhoso, mas era uma loucura total, sabe? Se você olhar as fotos de hoje, era uma estrada, pedra de um lado, barranco do outro, em cima do muro de pedra tinha gente assistindo, carro estacionado na beira da pista, sabe? Aí o piloto saía da estrada, ele passava por dentro das cidades, né? Eu tenho até uma vez eu fiz uma matéria que tinha um cartaz com o seguinte alerta: a todos, deixem as portas fechadas, né? Talvez achando que a porta fechada impediria um carro desgovernado de entrar na casa. Não entendi muito bem o sentido. Eu falava para a população tomar cuidado com cachorros, com criança, para não atravessar a rua, porque era realmente, os carros passavam no meio. Imagina, talvez, acho que vocês não são de São Paulo, mas imagina o centro de São Paulo, um carro passar correndo no meio da rua São Bento, né?
Ah, eu imagino, viu?
A Bárbara é de São Paulo.
Imagina, então. Você é de São Paulo, tá certo.
Eu sou, imagina.
Era exatamente aquilo, sabe? E, claro, numa pista de 72 quilômetros, existia um piloto italiano chamado Nino Vaccarella, que conhecia aquelas estradas. Ele era da região, né? Então ele conhecia as estradas, conhecia tudo. Era sempre um dos favoritos. E era um bom piloto, ele ganhou outras corridas também.
É, difícil imaginar essa situação no carro no meio da cidade de São Paulo, porque a gente sabe que a situação aqui não é das melhores. Inclusive, agora há pouco eu tava voltando do meu trabalho e eu vi que tava bem complicado, assim, dá até medo da gente atravessar a rua. Então imagina um piloto passando e diz assim, sai da frente que eu preciso ganhar essa corrida. Devia ser no mínimo curioso, né?
Não, não era sair da frente, ele acelerava e acabou. era corrida mesmo, sabe? E era assim, as corridas de carro antigamente, né, eram assim, nos primeiros tempos eram assim. A Targa Florio foi um, foi uma corrida pioneira, ela, acho que a primeira é da década de... Acho que era a primeira década do século XX, ela durou até 73 como etapa do Campeonato Mundial de Marcas, que era tão importante quanto o da Fórmula 1 naquela época. Era uma outra fase. Foi quando quando começou a se profissionalizar, dar mais atenção para a segurança, uma corrida como a Targa Florio, infelizmente, né, por um lado, ela passou a não ter mais lugar, não era mais plausível corridas nessas condições, mas era muito bacana, que é bonito de ver nas fotos, de ver nas filmagens, de encher os olhos.
É, pena que hoje em dia só fica na lembrança, mas de vez em quando dá para matar a saudade também, né?
Mas é aquela coisa, né, Bárbara e Thiago, no dia no GP Total escreveram alguns leitores, né, puxa vida, né, porque eles viram vídeos de pilotos, né, que pararam para socorrer colegas acidentados, que foi o caso do David Purley, que tentou salvar, infelizmente sem conseguir, a vida do Roger Williamson no GP da Holanda de 73. O Graham Hill era companheiro de equipe do Jack Stewart, ele abandonou o GP da Bélgica, acho que de 66, para socorrer o Jack Stewart, e falavam que as pessoas que escreveram para o site falaram: puxa, os pilotos hoje não têm isso. Gente, graças a Deus os pilotos hoje não precisam fazer isso, porque eles não precisam, porque o sistema de socorro, o esquema de socorro, né, médico de resgate do automobilismo é hoje muito mais evoluído do que era 30, 40 anos atrás. Em alguns casos não existia, sabe? Então, não é que os pilotos se tornaram menos humanos, sabe? Existe hoje um sistema de resgate muito rápido, feito por quem sabe socorrer, que é o médico, não o piloto. Então, eu acho que é uma evolução, não uma involução.
É, realmente. E por isso que a gente falou tanto do Pandini no começo, que ele sempre tem histórias fantásticas para contar. E é sempre um prazer recebê-lo, só que a gente está com o tempo estourando aqui, Pandini. E eu queria te agradecer e pedir agora para você falar do blog, para você falar do site, para você falar também das suas participações na Race TV, comentando a Porsche lá. Agora o espaço é livre para você falar de tudo que você tem a falar, agradecer quem você quiser agradecer. Espaço é teu.
É a hora do jabá agora.
Não, eu vou agradecer a vocês pelo convite, pelo papo, né, realmente muito gostoso. E, bom, para aqueles que não me conhecem, né, eu vou fazer 20 anos de cobertura automobilística em dezembro, né? E já trabalhei em jornal, já cobri Fórmula 1, já fui editor de revistas de automobilismo. E hoje eu escrevo com menos frequência do que alguns anos atrás, mas ainda escrevo no GP Total, né? Tenho meu blog, pandinigp.blogspot.com, onde eu falo não só de automobilismo, falo um pouco de política, falo um pouco de música. É um blog com um assunto bem aberto, mas centrado em automobilismo, né? Onde eu, digamos assim, eu solto meus demônios, né? E profissionalmente, com corrida, eu faço assessoria de imprensa do importador da Porsche aqui no Brasil, e faço a revista da Porsche também, e sou assessor de imprensa do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil, que é um campeonato monomarca da Porsche, já tem 4 anos, já está na quarta temporada, as corridas são super disputadas, e agora surgiu esse convite da Race TV para comentar as corridas do Porsche Cup. É uma experiência totalmente nova para mim. Eu sou muito tímido para fazer televisão, né? Até para não, é verdade, eu ainda tremo um pouco na hora de entrar no ar, né? Mas está sendo uma boa experiência, acho que vale a pena. Então, próxima corrida do Porsche Cup é no dia 30 de agosto, né? E em Curitiba. A Race TV vai transmitir ao vivo e eu espero participar da transmissão de novo.
Bacana, Pandini. Então, os ouvintes já têm a dica aí para ficarem sintonizados no Race TV, acompanhar as transmissões. E também o campeonato da Porsche, que é muito bacana, que quando eu tenho oportunidade eu sempre acompanho. Fui no autódromo já de Interlagos esse ano assistir e sempre é muito divertido. E eu queria agradecer bastante a sua presença aqui. Tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante do programa. Muitas histórias, muito conhecimento. Então, com certeza, a gente só tem a agradecer. Então, muito obrigada pela presença.
Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer. E aceitarei novos convites para estar aqui, com certeza. Espero que os internautas também gostem.
Até joia, tchau.
Um abraço, tchau.
Um abraço e boa noite a todos. Tchau, tchau.
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de Stock Car, que teve uma etapa em Interlagos nesse fim de semana, como sempre com o autódromo cheio. Parece que a corrida não foi tão emocionante assim. Eu assisti pela televisão, porque eu não ia perder o treino do GP da Hungria. Então, Thiago, o que você achou dessa prova? Você achou que foi polêmica, que foi sem movimento, que o Marcos Gomes ganhou muito fácil? O que achou?
É, que ele ganhou muito fácil, não tenho dúvida. Aliás, os carros da Andrea Matheis esse ano, quando não dá ele, dá o Ricardinho. Tirando a em Santa Cruz do Sul, que deu o Gaca Bueno, não tem mais nenhuma novidade. Mas foi uma corrida um pouco chata, assim. O Marcos Gomes disparou na frente, a gente teve um safety car no começo da corrida. E aí, de hora que deu a bandeira verde, ele disparou novamente na frente. Venceu de novo com folga. E aí, eu acho que é isso. Esse ano não escapa de um dos dois pilotos da Andrea Matheis. Ou vai ser o Thiago, ou vai ser o Marcos Gomes, ou vai ser o Ricardinho Maurício. E o Thiago Camilo, eu acho que é o único ali que tem alguma chance de talvez estragar a festa. O Cacá Bueno tem poucas chances, não tá muito bem esse ano. Vamos esperar, mas acho que não vai ter muita surpresa. E você passa aí a classificação pra gente rapidinho?
Passo sim. Bom, nessa corrida foi Marcos Gomes, Thiago Camilo, Cacá Bueno e o Ricardo Maurício, que foi ultrapassado na última volta. E o campeonato continua com o Ricardo Maurício em primeiro, com 113 pontos. Em segundo, Marcos Gomes com 110, ou seja, nem um pouco domínio da média na categoria. Em terceiro, Thiago Camilo com 71 pontos e o Cacá aparece em quarto só com 69. Então, dá pra ver que tem só uma equipe que domina mesmo, né, a categoria.
Bem, falando agora da GP2, que também teve a etapa dupla na Hungria, e a gente teve resultados belíssimos para os brasileiros. Bárbara, o que você achou da corrida? Fala dos resultados também belíssimos.
Bom, na corrida do sábado, não tem nem o que comentar, foi uma dobradinha brasileira no pódio, com o Lucas de Graça em primeiro, o Bruno Senna em terceiro, e eu até fiz um post dizendo, olha, não é só na Fórmula 1 que tem dobradinha brasileira, e foi muito bacana de assistir. Ainda mais por se tratar dos meninos, né? Que logo logo eles vão chegar na Fórmula 1. Então é bacana ver que até em um circuito travado como na Hungria, eles conseguem fazer algumas ultrapassagens, conseguem dar uma emoção assim na prova, né? Apesar que nem sempre dá, né? Pra mudar um pouco esse panorama. Mas assim, o de graça até que ele venceu um pouco de facilidade. O único problema dele foi um pouco de desgaste nos pneus, mas no fim da corrida. E o Bruno Senna em terceiro também conseguiu se firmar ali no terceiro lugar do pódio. E foi muito bacana de acompanhar. E agora, Thiago, você vai falar um pouquinho da prova do domingo, que é quando inverte todo o grid. Então o Lucas largou em oitavo e o Bruno Senna largou em sexto.
Exatamente. E o de graça mostrou mais uma vez que ele é um ótimo piloto de largada. Ganhou várias posições, já estava em terceiro no comecinho. E o Senna, que eu achei um pouco apático, assim, ele até terminou em terceiro novamente no pódio, mas foi porque as pessoas na frente dele tiveram um problema. Um deles foi o de graça, que foi muito afoito numa ultrapassagem que ele tentou em cima do Andy Suzek. E aí ele colocou o piloto pra fora da pista e foi punido, tomou um drive-thru e caiu várias posições. E a vitória ficou com o Sebastian Buemi, que é um cara que é apoiado pela Red Bull. E que, na minha opinião, vai ser o grande rival do Bruno Senna aí pela vaga da Toro Rosso, porque tem muita gente especulando que pode ser o Sebastian Buemi, e seria um jeito da Toro Rosso substituir um Sebastião por outro Sebastião. E passando aí a classificação rapidamente, o Giorgio Pantano tem 65 pontos, está na liderança, e aí a gente tem os dois brasileiros em segundo e terceiro, o Bruno Senna com 58 e o Lucas de Graça com 39. E lembrando que o de graça estreou apenas há 4 corridas atrás. Ele não participou das 3 primeiras etapas. E é um grande resultado para ele. Já está em terceiro no campeonato.
Bom, Thiago, a gente teve a primeira corrida histórica da NASCAR Nationwide, que é a categoria light da categoria. Teve chuva e o Villeneuve correndo. Então, você que é fã assíduo da NASCAR, que assiste tudo, conta pra gente como é que foi essa prova.
Foi bem legal, a corrida aconteceu naquele autódromo mesmo do Canadá, de Montreal, Gilles Villeneuve. E o filho tava lá, o Jacques Villeneuve tava correndo, voltando pra NASCAR, se bem que não na categoria principal, que ele tentou no começo do ano, mas na secundária, que é a Nationwide. E a NASCAR, eles não correm com chuva, primeiro porque 95% das corridas da NASCAR são em ovais, e em oval não tem como correr com chuva mesmo. E outros, os carros não tem limpador de para-brisa, os carros não tem faróis. E aí eles resolveram, caiu uma chuva e eles já estavam preparados, já esperavam a chuva. Aí os carros pararam no box, deu bandeira vermelha, ficou interrompida a corrida. E aí eles instalaram os limpadores de para-brisa e voltaram para a pista. Só que a corrida teve que ser encerrada um pouco depois da metade, porque a chuva aumentou. E não sei porquê, alguns pilotos saíram do box sem limpador de para-brisa. Não sei se não quiseram, se deu problema. É, o Villeneuve, uma pena, tava fazendo uma belíssima corrida, terminou, tava em segundo lugar. E no finalzinho, a hora que a chuva aumentou, ele bateu com outro piloto e não terminou bem a prova. E a classificação, rapidamente, o Clint Boyer tem 3.216 pontos. Não se assustem, a pontuação na NASCAR é assim mesmo. E a briga vai ficar entre o Clint Boyer, que é um cara que corre na Sprint e na Nationwide, e o Brad Keselowski, que é um cara que corre só na Nationwide. E ele não vai, acho dificilmente um outro chegar nessa briga aí. Talvez o Kyle Edwards, que ganhou na Sprint.
Indo para a categoria principal da NASCAR, a corrida de Pocono, que segundo o Charlton fica bem pertinho de Nova York, foi super movimentada, também com chuva e pane seca. Como assim, né? Choveu e aí deu pane seca? Thiago, explica de novo, você que é especialista em NASCAR.
Bem, nessa vez foi no oval. Como você disse, é o oval mais próximo de Nova York, então vai bastante gente assistir a prova. E a corrida começou até com tempo seco, mas tinha uma previsão de chuva no meio da corrida. E em oval não tem como correr com chuva. E aconteceu, um pouco depois da metade já caiu uma chuva, bandeira vermelha, mas a exemplo do que aconteceu nas 500 milhas de Indianápolis no ano passado, eles esperaram a chuva passar, esperaram a pista secar e a corrida retomou. E aí foi um festival, foi até legal, foram duas corridas, a gente vai comentar outra mais pra frente, mas essa foi uma das corridas do fim de semana que tiveram várias panes secas. O pessoal arriscou aí até o final com combustível, e na última volta muito combustível de muita gente acabou, dentre eles o do Dale Earnhardt Jr., que é o vice-líder do campeonato. Nessa categoria, como tem os playoffs, exemplo da Stock Car nossa aqui, não dá pra falar muito ainda quem é o principal favorito ao título. Talvez o Kyle Busch, que é a grande estrela, que ganhou 7 corridas esse ano. E a vitória desse domingo, para não passar em branco, ficou com o Kyle Edwards, que também corre na Nationwide Series.
Continuando nos Estados Unidos, a gente fala um pouquinho do Grand Am, que teve uma grande novidade, pelo menos para os brasileiros, que foi a volta do Christian Fittipaldi para a categoria. E o Thiago, especialista em automobilismo americano, também fala um pouco como é que foi essa prova.
É, o Christian que foi demitido da equipe Andretti, da American Le Mans Series, e ele já havia corrido na Grand Am, ele recebeu o convite, voltou, e fez uma belíssima corrida. É, na Grand Am, eles correm dupla, mais ou menos como na GT3 no Brasil. E enquanto esteve na pista, o Christian esteve lá entre o pelotão da frente, e aí ele passou o carro pro companheiro dele, e com a torcia. E foi a outra corrida que eu comentei, que várias panes secas no final. E o cara que tava na frente, teve pane seca na frente do Antônio Garcia, que era o companheiro do Christian. E aí o companheiro do Christian já ia vencendo a corrida, jogou pro lado. E aí o cara que tava na frente fechou ele. Eu que vim em terceiro lugar, acabou vencendo a corrida. Foi uma pena. Foi por pouco, mas ainda conseguiu o segundo lugar, que foi uma bela colocação. E lembrando que na Grand Am também a gente tem o Ricardo Zonta, é um brasileiro que passou pela Fórmula 1, que está na Stock Car também, e que não está correndo na Stock Car porque está coincidindo os horários, mas também está na Stock Car. E tem o Oswaldo Negri também, que não teve sorte, teve problemas com o carro. E na Grand Am dificilmente o título vai sair na mão do Scott Pruett e do Memo Rojas, que é a dupla que corre lá, eles estão muito na frente. E é isso, quem tiver a oportunidade de assistir aí, vale a pena, que são três brasileiros que correm muito bem: Christian Fittipaldi, Ricardo Zonta e Oswaldo Negri.
E nesse fim de semana a gente também teve a Superbike. Na categoria Light, que é a Super Esportes, a gente teve um acidente bem complicado, que foi com o Craig Jones, que infelizmente ele faleceu hoje de manhã, né, na segunda-feira. E assim, foi... Foi uma coisa bem feia de se ver. Já tem um vídeo no YouTube, em alguns sites. Foi assim, ele caiu da moto e um outro competidor que vinha do lado acabou batendo nele. Então não teve nem assim chance e ele ficou espatifado na pista. Foi uma cena bem forte assim, de se ver, que dá um arrepio até. Infelizmente era um piloto muito jovem, só 23 anos, um inglês, né? Que ainda teria muito para competir, para mostrar. E ele era apontado como uma das esperanças do país na categoria. Thiago, não sei se você quer comentar um pouquinho sobre esse assunto, que é sempre muito chato falar, mas a gente não pode deixar de informar também.
É, a gente lamenta que isso tenha acontecido. Essa corrida realmente eu não assisto, eu assisto só a Superbike, que é a principal. A gente lamenta essa morte. E só para falar um pouquinho da Superbike, para não passar em branco também, que a gente teve uma batalha aí entre países, praticamente, que foi Japão contra Austrália. E são dois australianos que andam bem lá, que é o Troy Bayliss, que já passou pelo MotoGP, e o Troy Corser, contra o Haga e o Kyonari, que são japoneses. E o Japão levou a melhor nessa, até que enfim, numa categoria tem japonês andando bem. E o Kyonari venceu as duas corridas, também são etapas duplas. E na classificação do campeonato, o Troy Bayliss está disparado na frente, e dificilmente alguém vai tirar o título dele esse ano.
Bom, nesse fim de semana, para completar esse calendário super extenso de corridas que a gente teve por aí, aconteceu mais uma etapa da Fórmula Truck em Londrina, com vitória do Wellington Cirino. Mas o que corre por aí é que o Geraldo Piquet acabou arrumando confusão. Que história que é essa, Thiago? O que ele andou aprontando por aí? É o sobrenome que tá agindo nele?
Eu acho que sim. O Geraldo Piquet teve problemas no sábado. Teve um caminhão que estourou o motor na frente dele, deixou cair bastante óleo pela pista. Ele veio nesse óleo, escorregou, danificou bastante o caminhão e ele nem participou da qualificação. Então ele teve que largar lá de trás, fazer uma corrida de recuperação. E na Truck tem uma regra que eles têm um radar no meio do circuito, em algum ponto, e você não pode exceder o limite de velocidade apenas nesse ponto, depois é liberado no resto da pista. E o Piquet acabou passando e excedendo esse limite de velocidade. Ele tomou uma punição, passou pelos boxes. E olha que ele estava passando pelos boxes para pagar a punição, ele passou com excesso de velocidade nos boxes também e tomou uma outra punição. E aí dizem a lenda que ele ficou na pista até ele encontrar um cara lá, um rival dele, pôr o cara para fora, porque ele sabia que ele ia ser punido. E o cara reclamou bastante, que é o Zappellini. E não sei o que aconteceu, acabei não checando novamente. Eu sei que ele perdeu, ele foi desclassificado porque ele tinha excedido a velocidade nos pits. Não sei se ele tomou alguma punição pelo acidente. E como você falou, a vitória do Wellington Cirino. E foi a segunda dele no ano. Até a Truck até então tinha tido um piloto diferente a cada corrida vencendo. E foi o primeiro a repetir. E o Geraldo Piquet continua na liderança do campeonato. E vamos esperar aí para ver o que dá. A próxima etapa, se não me engano, vai ser em Campo Grande. E bastante legal a Fórmula Truck. Vamos acompanhar. E agora eu acho que a gente já passou por tudo, todas as rapidinhas. Vou só dar o calendário da Pramana para quem quiser acompanhar. A gente vai ter a IndyCar e a Indy Lights, as duas Indies. Lembrando que dá para assistir a Indy Lights e a IndyCar pelo site da Indy, que é www.indycar.com. E para assistir a Light é só colocar .com/pro, de Pro Series. Também vamos ter as duas NASCAR, a NASCAR Nationwide e a NASCAR Sprint Cup, que é a principal. Vamos ter a American Rolex novamente, vai ser na sexta-feira. Zonta, Christian Fittipaldi e Negri na pista. Vamos ter a American Le Mans Series, que vai ser no sábado, mas só vai ser transmitido no domingo. E lá a gente tem o Gilles de Ferran e o Jaime Mello. E para fechar, a Fórmula 3 Sul-Americana, que a Race TV deve transmitir, deve mandar o link. A gente publica no Café e no Velocidade. Bárbara, suas últimas palavras.
Bom, no próximo fim de semana, então, a gente tem um calendário aí repleto de muitas atrações para a gente acompanhar, o que é uma maravilha. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse programa e a gente encontra vocês na semana que vem, como a gente vai ter uma pausa da Fórmula 1, então a gente vai comentando as corridas que vão acontecer no fim de semana. Então, até lá e obrigado pela audiência. Voltem sempre, escutem sempre Café com Velocidade. Então, tchau!
Bem, é isso, espero que vocês tenham gostado e apenas um lembrete, essa semana o Café com F1 mudou de endereço. Agora é www.cafecomf1.com. Bem mais fácil. Espero a visita de vocês lá. Tchau, um abraço, até a próxima.